Fala pessoal, ligado aqui no nosso QL Podcast, chegando com mais uma edição do nosso podcast na pista. O nosso podcast que fala aqui sobre a Fórmula 1, início de mais uma temporada. Estamos às portas aí do Grande Prêmio do Bahrein, que abre a temporada 2024 da Fórmula 1. Muita expectativa em torno dessa temporada. Os testes de pré-temporada mostraram alguns resultados interessantes, né? Desde o primeiro dia até os três dias, né? Mostraram resultados bastante interessantes. Então a gente fica cercado aí de expectativas. Para poder ver os carros para valer aí na pista a partir de quinta-feira, dia 29, já tem carro na pista para os treinos livres do Bahrein. E você pode acompanhar tudo que rola aí já na temporada, as notícias, informações e tudo mais lá no nosso Instagram, no @QLSportsF1. Se não está seguindo ainda, está perdendo tempo. Segue lá, @QLSportsF1, todas as notícias, informações, tudo sobre o grid desse ano. E também lá você consegue acessar lá na aba de destaques os nossos programas do podcast, tanto essa série que a gente está fazendo esse ano, falando sobre as equipes da temporada, quanto também da temporada passada, com alguns programas sobre os GPs que nós tivemos, alguns assuntos muito bacana. Acessa lá, ou aqui também no seu agregador de podcast você pode também ter acesso aos antigos programas aí da nossa plataforma, tá bom? Então agradeço já desde já pela audiência de vocês. Pessoal, hoje o nosso programa vai falar sobre uma das equipes mais tradicionais da Fórmula 1, a querida Williams, né? Que já não é mais parte da família Williams, tem a gestão ali do grupo Dorilton, mas é a equipe Williams, é a Williams Racing, a Williams que 9 vezes conquistou o Mundial de Construtores, de tanta história, de tantos pilotos, a Williams de Nelson Piquet, a Williams de Frank Williams, né? De Nelson Piquet, de Nigel Mansell, de Rio, de Villeneuve, de Senna, de Montoya, de Ralf Schumacher, de tantos pilotos notáveis da história, de tantos títulos, de Alan Prost, né? De tantos carros memoráveis. A Williams que na última década em si, né, acabou se acostumando, né, a ficar no final, no fundo do pelotão, mas que no ano passado, em 2023, teve a sua melhor temporada nos últimos anos. A Williams conquistou o 7º lugar no Mundial de Construtores, muito por conta do excelente desempenho do Alex Albon, que vai para a sua terceira temporada guiando o carro da Williams, né? O Albon conquistou 27 dos 28 pontos que a Williams fez no campeonato. O Sargent marcou um ponto. A dupla foi renovada para 2024, né? A dupla se mantém. E aí a Williams lançou o FW46, o carro da equipe para essa temporada, que vai continuar ali sendo impulsionado, empurrado pelo motor Mercedes, com a expectativa de honrar pelo menos a história da equipe, né? Porque nos últimos anos finais ali do comando ainda da família Williams, quando tinha Claire, e a Williams passava por grandes problemas financeiros, né? A Williams, ela ficou muito à mercê do que pudesse acontecer com ela no campeonato. A Williams chegou a ser 10ª colocada algumas vezes, 9ª do campeonato de construtores, e sem conseguir fazer pontos, sem conseguir fazer boas campanhas no campeonato. E isso mudou gradativamente há uns 2 anos, né? Desde 2021, acho que deu uma mudada na época que o Russell ainda estava lá. E a Williams vem mudando esse patamar, vem tentando crescer gradativamente, né? Em algumas corridas, como quem pode se recordar, em Silverstone no ano passado, na classificação, o Albon andando praticamente na mesma pegada ali do Max Verstappen. Claro que o ritmo de corrida ainda não é igual, né? Aliás, poucas equipes conseguem igualar a Red Bull no ritmo de corrida, mas já foi algo que deixou quem acompanha a Fórmula 1, quem acompanha a Williams, animado para o que a Williams ela pode fazer, né? O próprio James Wallace disse no lançamento do carro, no começo agora de fevereiro, o carro foi lançado em Nova York, lá porque a Dorilton é uma empresa americana, mas toda a sede, tudo da Williams segue na sede histórica lá de Groove. Ele disse que a Williams ela precisa ter criar essa casca no campeonato, para que o time ele possa readquirir a confiança e buscar lugares mais altos, né? Talvez seja isso que tenha acontecido muito no ano passado. A Williams ela readquiriu a confiança que ela tinha né, que ela precisava ter em alguns momentos para ela poder arriscar um pouco mais. Foi assim que o álbum conquistou pontos inimagináveis na competição, né, e lugares ali, muitas vezes conseguiram chegar no Q3 nas classificações. A gente percebeu claramente que a equipe tentou de alguma maneira dar uma blindada no Logan Sargeant, porque foi alvo de muitas críticas, muitas delas, eu, na minha visão, justas, né, porque ele cometeu alguns erros bem primários, mas eu cheguei a citar isso daqui em algum outro programa que a gente fez, não dessa série, mas na temporada passada, que o Franz Tost, antigo chefe de equipe da AlphaTauri, que é hoje Vecarb, chegou a citar que para um piloto de Fórmula 1 se adaptar à categoria, é tão complexa hoje a Fórmula 1 para um piloto, que ele precisaria de pelo menos 3 temporadas, né? Uma para se adaptar ao carro em geral, segundo para se adaptar a todo o meio, aos circuitos e tudo mais, e terceiro, talvez um terceiro ano, para poder controlar o principal diferencial de um piloto para outro na Fórmula 1, que é a gestão de pneus. Isso faz uma diferença gigante. E para o Sargeant, a gente percebeu muito disso, né? Que você via um piloto como o Albon, que não nem é, vou ser bem sincero, nem acho que o Albon seja top 5 da Fórmula 1 em questão de pilotos, né, hoje, né? Mas já é um piloto um pouco mais experiente, é um piloto mais rodado, é um piloto que teve vivências na Toro Rosso, teve no time principal da Red Bull, então é um piloto já mais experimentado, já é um piloto mais calejado ali com a categoria. Então ele pega um carro como a Williams e precisa tirar o máximo dela, ele consegue, ele tem essa expertise, ele consegue ter essa habilidade de poder tirar o máximo do carro que ele tem nas mãos. O Sargeant ainda não, ele ainda é um piloto em formação, né? Ele não foi campeão, por exemplo, da Fórmula 2, então ele teve, eu não lembro quantas temporadas que ele disputou da Fórmula 2, mas ele não teve essa chancela, né? Conseguiu ali a quantidade de pontos, mas não teve essa chancela de campeão. Então ele vem da Fórmula 2 um pouco cru ainda, numa estratégia claramente, que é o que a Fórmula 1 faz também, a própria Williams, tentar trazer um piloto americano para o grid, chamar a atenção também, mas é um piloto que tem um mínimo de qualidade, né? Senão não estaria na Fórmula 1 também. Então a gente precisa ter essa visão também, que o Sargeant não está ali à toa, é um piloto de qualidade também. Então eu creio que a Williams, ela vai em busca em 2024 de poder honrar a própria história, né? De poder buscar lugares mais à frente, quem sabe frequentar um pelotão mais intermediário ali, tentando encostar um pouco mais ali no que a Alpine tem conseguido desempenhar no último ano, que a Alpine ficou em sexto lugar, né? E aí ela vai precisar que o Sargeant ele seja mais constante. O Albon, ele já tem consciência disso, que ele vai precisar minimamente repetir o que ele fez em 2023. Se o Sargeant conseguir pontuar, conseguir ser mais frequente ali na frente, conseguir entregar resultados com maior tranquilidade, talvez a Williams ela consiga sonhar com um voo um pouquinho mais alto do que, por exemplo, ela estava há 5 anos atrás. Então, quem imaginaria que a Williams conseguiria se recuperar a ponto de brigar por um sexto, um quinto lugar no Mundial de Construtores? Pode ser uma realidade. Tem um motor que funciona muito bem, que é a Mercedes, né? Empurra bastante aí o carro da própria Mercedes, da McLaren, né? Da Aston Martin, que são carros que estão na frente dela e brigam ali no top 5. Então, por que não um bom projeto de carro e um bom desempenho de pilotos para colocar eles lá na frente? Eu acho que pode ser essa a expectativa. E você, o que acha? Qual que é a sua opinião sobre a Williams em 2024? Deixa a sua opinião lá no @QLSportsF1. Importante demais a sua interação, a sua participação. E fica de olho lá na nossa página no Instagram para poder acompanhar esse início de temporada 2024 e os próximos programas que vão sair no nosso podcast. Galera, um abraço e até a próxima. Valeu!